Se você tem a sua Bíblia, eu quero te convidar a abrir comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Versos 43 a 48. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Versos 43 a 48. Diz assim a palavra de Deus. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, Palavra que é viva, que é eficaz, Palavra que é confrontadora, Palavra que é exortativa, Palavra que é autoritativa, inerrante, suficiente. Cremos nisso. Cremos no poder do Teu Santo Espírito agindo através da Palavra que Ele deu para nós. Por isso, mais uma vez, nós chegamos ao Senhor com humildade, pedindo ao Senhor que o Senhor fale conosco através da pregação da Tua Palavra. Pedindo ao Senhor que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos exorte pela pregação da Tua Palavra. Não nos deixe sós. Não deixe que esse exercício seja humano, mas que seja um exercício verdadeiramente espiritual, que possamos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Estamos caminhando nessa série no Sermão do Monte, e nessa parte do Sermão do Monte, nós temos visto o Senhor Jesus Cristo corrigindo várias interpretações equivocadas que os mestres da lei, os escribas e os fariseus tinham a respeito da lei de Deus. Nesse texto não será diferente, e na verdade esse trecho é o último trecho em que Jesus faz isso. É a última parte, é o último momento no Sermão do Monte em que Jesus corrige interpretações equivocadas. É o último trecho que começa com Jesus dizendo: vocês ouviram o que foi dito. E aqui, mais uma vez, nós vamos caminhar olhando para três coisas. A primeira delas é o que ensina o Antigo Testamento a respeito disso que nós estamos vendo. Segundo, como foi que os escribas e os fariseus, os mestres da lei, perverteram esse ensinamento do Antigo Testamento. E por último, vamos olhar para ver o que foi que Jesus ensinou sobre esse assunto. O que ensina o Antigo Testamento? Bom, o texto começa dizendo: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas será que é isso que o Antigo Testamento ensinava? Será que o Antigo Testamento ensinava que nós somos chamados a amar os nossos amigos e odiar aqueles que nos perseguem, aqueles que são chamados de inimigos aqui? Obviamente não é isso. O que o Antigo Testamento ensina é bem diferente. Eu quero passar com vocês por alguns trechos do Antigo Testamento, alguns trechos da lei, para a gente olhar para a lei, olhar para o Antigo Testamento e ver no Antigo Testamento o que é que Deus nos ensinava com respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Veja bem, veja aí, Levítico 19, segunda parte do versículo 18 diz: "Mas ame cada um o seu próximo, como a si mesmo, eu sou o Senhor." Bom, primeira coisa que a gente percebe aqui é que a parte "odeie o seu inimigo", ela não existe no texto, né? Ela não existe. Você não encontra nenhum lugar do Antigo Testamento em que Deus nos instrua a odiar os nossos inimigos. Não tem isso. Pelo contrário, quando você olha para a aplicação da lei, na prática, você vai ver que Deus nos instrui a fazer exatamente o contrário. Acompanhe comigo. Veja aí, Deuteronômio 22:1. Olha o que diz: "Se o boi, a ovelha de um israelita se extraviar, ou seja, se perder, e você o vir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono." Ou seja, se o animal de algum israelita se perder e você encontrar esse animal, não finja que você não viu, mas pegue o animal e leve de volta para o dono. Mas olha só, o texto continua, verso 22. "Se este não morar perto de você, ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo," versículo 3, "faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato." Verso 4. "Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho," caiu ali, se perdeu, está machucado, "não o ignore, ajude-o a pôr um animal em pé." Até aqui, está tranquilo. O israelita quem é? É um compatriota. O israelita quem é? É um próximo, é alguém do mesmo povo, é alguém amigo, é alguém irmão. Até aqui, tranquilo, estamos bem. Vendo um irmão necessitado, vendo um amigo necessitado, um amigo perdeu alguma coisa, você achou, o animal de um amigo está machucado, você encontrou, você socorre, você ajuda, você guarda aquilo até que o seu amigo possa saber de quem é, tudo bem. Mas quando a gente chega em Êxodo 23, no versículo de número 4, muda de figura. Aqui a lei vai dizer: se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, mate e esconda. É. Dê um jeito de se certificar de que o seu inimigo não vai achá-lo. Não. Leve-o de volta a ele. Verso 5. "Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso de sua carga, não o abandone. Procure ajudá-lo." Percebe como quando a lei vai aplicar o amor ao próximo, ela aplica esse amor ao próximo não apenas ao israelita, não apenas ao igual, não apenas ao irmão, não apenas ao chegado, mas ela aplica ao inimigo e ela vai mais a fundo a ponto de dizer àquele que te odeia. Olha que palavra forte que a lei usa. Aquele que te odeia, se você tiver a oportunidade de fazer o bem a quem te odeia, faça, faça. Mas os mestres da lei, os fariseus, os escribas, que estavam sempre buscando pegar a lei e trazer a lei para um mínimo denominador obedecível. Eles fazem o quê? Eles dizem, olha, ame o seu inimigo, ou ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eles ensinavam que estava tudo bem odiar aqueles que te faziam mal. Estava tudo bem odiar aqueles que se opunham a você. Queridos, como a gente tem facilidade de abraçar essa mesma ideia. Como a gente tem facilidade em viver a mesma coisa. Tem um ditado popular que diz, aos amigos, tudo. Aos inimigos, nunca ouviram? A lei. Nunca ouviu esse ditado? Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. A gente tem facilidade em viver essa mesma ideia. Temos facilidade em dizer, eu te amo, eu amo você, até que você me contrarie. Até que você pise no meu calo. Até que você cruze o meu caminho. Eu nunca vou me esquecer o dia que uma pessoa sentou no gabinete, sentou no escritório para mim, comigo e falou, pastor, eu odeio a irmã fulana e ciclana. Com todas essas letras. Estava começando no ministério pastoral e eu ouvi aquilo e... Minha irmã, como é que você odeia? O apóstolo João diz que aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, mas odeia o seu irmão a quem vê, é mentiroso. Mas eu odeio aquelas irmãs. Por quê? Porque as irmãs tinham cruzado o caminho. Porque as irmãs tinham feito algo que era diferente do que ela pensava que deveria ser. E por isso, o ódio tomou conta do coração daquela senhora. Mas não é assim que Jesus lida. E não é assim que a lei de Deus nos chama a viver. A lei de Deus nos chama a amar cada um o seu próximo. E mais. Você veja que os fariseus omitiam uma parte do mandamento. Eles não apenas acrescentavam o odeio o seu inimigo, mas eles omitiam uma parte do mandamento que dizia, ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Ou seja, todo o amor que você já tem por você mesmo, é com esse amor que você deve amar o seu próximo. Da maneira como você sempre quer ser tratado, é assim que você é chamado a amar e a tratar o seu próximo. É isso que a lei nos chama a viver. Ela nos chama a tratar o nosso próximo como nós queremos ser tratados. Algumas pessoas interpretam de forma equivocada esse versículo e querem ensinar que quando Jesus Cristo disse... Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que existem três mandamentos. O primeiro mandamento de amar a Deus, o segundo mandamento de amar a você mesmo e o terceiro mandamento de então amar ao próximo. Não é isso que Jesus disse, não é isso que a lei disse. Jesus e a lei partem do pressuposto de que todo mundo já se ama muito, demais. Ah, pastor, eu não me amo. Eu não me amo, eu não gosto da maneira como eu sou. Não. Talvez você não goste de partes do seu corpo. Talvez você não goste das circunstâncias da sua vida. Mas a você ama muito. Ama tanto que você gostaria de ter outro nariz e outras circunstâncias. Não é? Nós nos amamos. Certa vez eu ouvi uma ilustração que me chamou muita atenção, porque ela realmente evidencia isso. Se eu não me engano, foi o Dr. John Street que deu essa ilustração. Ele contou a história de que Uma seminarista o procurou depois de uma palestra em que ele falou sobre essa questão do amor próprio. E ela disse que ela não se amava, que aquilo lá não fazia sentido para ela. E aí ele fez a seguinte pergunta para ela. Ele falou assim: minha irmã, vamos dizer que daqui a pouco a gente vai lá para o refeitório do seminário, nós vamos passar pelo selfie ali para pegar comida. E você está indo ali na sua vez, chega a sua vez de pegar a comida, e aí você olha aquela bandeja com diversos pedaços de carne. Você pega o pegador, qual carne você pega? A que menos te agrada? A que te parece piorzinha? A mais feinha? Ela disse: não, eu pego a que me parece melhor, a que me parece a mais gostosa, a que me parece mais apetitosa. Está vendo, minha irmã? Ele disse para ela: você se ama. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos quando ele disse: ninguém jamais odiou a própria carne, antes dela cuida. Antes dela cuida. Essa é a nossa realidade. Nós nos amamos. Nós podemos não gostar das nossas vidas, das nossas circunstâncias, das nossas dificuldades. Mas a nós mesmos, o nosso ser, nós nos amamos, nos protegemos, queremos o nosso bem, queremos o melhor para nós. A lei está dizendo, da mesma forma como você quer o melhor para você, queira o melhor para o seu próximo. Ame o seu próximo, cuide do seu próximo, trate o seu próximo como você trata a você mesmo. Faça isso com o seu próximo. Mas os fariseus e os escribas, sempre tentando rebaixar o padrão de Deus, eles tiravam essa parte do como a ti mesmo e acrescentavam essa ideia do odeie o seu inimigo. Então Jesus vem para mudar essa perspectiva, para corrigir essa perspectiva. Jesus vem e no versículo 44 ele diz: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. E aqui a gente tem um outro problema, queridos, que é a definição do que significa amar. O que é que significa amar? Porque as definições de amor e de amar, elas são muitas, elas são diversas. Na nossa cultura musical, elas quase que exclusivamente se referem à paixão, a desejos, de relações, não é? Você vai desde o rock até o pop, até o sertanejo, a ideia de amor é essa. É um amor que faz a gente se perder, é um amor que faz a gente se entregar, é um amor que faz a gente ter desejos que a gente não consegue controlar e a gente se entrega a esses desejos, não é? Essa é a ideia da nossa cultura, da nossa sociedade, do que é o amor. Mas a visão bíblica de amor, ela é muito, muito diferente. O Senhor Jesus Cristo, lá em João, capítulo 13, verso 34, ele diz: um novo mandamento lhes dou. Ele é novo no sentido em que ele vai fazer, ele vai instruir o que significa esse amor. E Jesus diz: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. O amor bíblico, ele não é um amor de desejos desenfreados. O amor bíblico não é borboletas no estômago. O amor bíblico envolve essencialmente uma disposição para servir, para se doar, para suprir, para ajudar. O amor bíblico envolve o desejo e a disposição de se doar pelo bem daquela pessoa. Não é isso que Jesus Cristo fez por nós? Amem uns aos outros como eu os amei. Como foi que Cristo nos amou? Ele nos amou se doando por nós. Ele nos amou se sacrificando por nós. Tem uma outra visão de amor equivocada que a gente precisa corrigir também. É a visão da Xuxa, né? A Xuxa, ela diz, tudo que eu quiser vai me dar, não é? E às vezes a gente tem uma visão de amor como se amar significa fazer a vontade, todas as vontades da pessoa amada. Existe uma visão equivocada, muitas vezes, de que se você me ama, você vai fazer tudo que eu quero. Tudo que eu quero. Mas o autor de Provérbios, sábio, autor de Provérbios, ele vai nos instruir dizendo, leais são as feridas feitas pelo que ama. Amar também envolve ferir. Ferir em amor, ferir para o bem, mostrar o erro, e mostrar o erro muitas vezes dói, fere. Mas é necessário amor para poder fazer isso. É necessário amor para conseguir, de fato, apontar erros, mostrar desvios. Leais são as feridas feitas pelo que ama, mas o bajulador, ele multiplica beijos. Beijos enganosos. Beijos no momento errado. O autor também de Provérbios, no capítulo 25, ele vai dizer no versículo 21, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. A ideia aqui das brasas vivas é de que uma pessoa arrependida, ela colocava um vaso com brasas sobre sua cabeça, e caminhava demonstrando o seu arrependimento e o seu desejo de mudança. O autor de Provérbios está dizendo que quando você retribui o mal com o bem, você gera arrependimento na vida das pessoas. Você faz com que as pessoas parem, repensem e mudem. Mas Jesus continua no ensino dele, no versículo 44 de Mateus 5, e ele diz assim, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Queridos, seu inimigo pode recusar o seu prato de comida, seu inimigo pode recusar conversar com você, seu inimigo pode recusar o seu pedido de perdão, seu inimigo pode recusar o seu bem que você tenta fazer para ele, mas ele não tem como recusar as suas orações. Ele não tem como recusar as suas orações. E o texto aqui de Jesus Cristo está nos ensinando que quanto mais você ora por uma pessoa, mais você a ama. E quanto mais você a ama, mais você ora por ela. Você quer amar os seus inimigos? Comece a orar pelos seus inimigos. Comece a orar por eles, comece a pedir a Deus que Deus derrame graça, que Deus derrame misericórdia. Que Deus tenha compaixão daqueles que te fazem o mal, daqueles que tentam o mal contra você. Aí, queridos, no versículo 45, a NVI traduz de uma maneira que parece muito estranha, e de fato é. A NVI coloca assim, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Parece que se você amar os seus inimigos e orar por eles, isso vai fazer com que você se torne filho de Deus, não é? Essa é a impressão que a tradução da NVI traz. É uma tradução, no meu entender, equivocada. A nova Almeida atualizada, acredito que as Almeidas antigas também traduzem de uma forma semelhante, ela diz, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Quando eu e você amamos os nossos inimigos, quando eu e você oramos pelos nossos inimigos, isso nos assemelha de tal forma ao Pai Celestial, que as pessoas olham para a gente e falam assim, você não é filho de Deus? Você é filho de Deus, não é? Porque parece tanto a maneira como você age, parece tanto com a maneira de Deus agir. Não é assim quando alguém encontra um filho que parece muito com o pai? As pessoas olham para ele e falam assim, gente, mas o seu jeito de agir é igualzinho do seu pai. Você é filho dele, não é? É disso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que quando eu e você amamos os nossos inimigos ao invés de odiarmos os nossos inimigos, quando nós oramos pelos nossos inimigos ao invés de desejarmos o mal para os nossos inimigos, nós agimos como Deus age. Como é que Deus age? Olha aí Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Versículo 10. Quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Quando nós éramos inimigos de Deus, Deus enviou o seu filho para que ele morresse por nós. É por isso que quando eu e você amamos os nossos inimigos, nós estamos demonstrando que nós somos de fato filhos de Deus. Porque é assim que o nosso Pai agiu com a gente. Jesus falou sobre isso lá em João capítulo 13, quando ele diz, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Qual é a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus? Ele levanta as mãos na hora do louvor. Ele fecha os olhos na hora do louvor. Ele frequenta a IBD. Ele dá o dízimo. Tudo isso são coisas boas. Mas a verdadeira marca de um discípulo de Jesus é alguém disposto a amar os seus inimigos. É alguém disposto a se doar, a se sacrificar, a servir aqueles que lhe fazem o mal. Aqueles que lhe fazem o mal, porque como diz Jesus no versículo 46, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Lembra quem eram os publicanos? Aqueles traidores de Israel que se aliaram a Roma para cobrar imposto dos judeus e extorquir o próprio povo? Jesus está dizendo, até os publicanos traidores fazem isso. Amar aqueles que te amam, amar aqueles que te querem bem. Verso 47, se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Cumprimentar, saudar, abraçar aqueles que são seus irmãos, aqueles que te querem bem. Aqueles contra quem você não tem nada, até os pagãos fazem isso. Mas essa é a nossa tendência, queridos. Esse é o nosso coração. Nós tendemos a amar pessoas que nos atraem, que nos são agradáveis, que nos são desejáveis. Mas, queridos, o verdadeiro amor cristão não é orientado pelo desejo, mas é orientado pela necessidade. Nós não amamos pessoas porque elas nos são amáveis. Nós amamos pessoas porque elas precisam de amor. E por isso nós as amamos. O teólogo luterano, ele escreveu o seguinte, ele disse assim, R.C.H. Lenski, eu não posso gostar de um criminoso baixo e mau, que pode ter me roubado e ameaçado a minha vida. Eu não posso gostar de um irmão falso, mentiroso e maldizente, que talvez insista em falar mal de mim de novo e de novo. Mas pela graça de Jesus Cristo, eu posso amar a todos eles, ver os seus erros, desejar e trabalhar para fazer o bem a eles, para acima de tudo, libertá-los de seus caminhos errados. Você não vai gostar do bandido que invade a sua casa, mas você é chamado a amá-lo. Talvez você não vá gostar de um irmão que insiste em pisar no teu pé, no teu calo, na tua ferida. Mas você é chamado a amá-lo. No versículo 47, no versículo 45, quando fala sobre amar os inimigos, Jesus diz que o Pai, ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons. Derrama chuva sobre justos e injustos. Ele trata bem, com graça comum, seus inimigos, dando-lhes comida, dando-lhes colheita, dando-lhes o ar que eles respiram. Jesus termina esse trecho com um chamado extremamente difícil. Ele termina esse trecho dizendo no verso 48, pedi para Clara passar para mim que a bateria do meu celular acabou. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Estranho, né? Sejam perfeitos. Como é que eu e você podemos obedecer isso? Como é que eu e você podemos viver isso daqui? Você se lembra como terminou, ou melhor, como foi que Jesus começou essas comparações? Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Veja o versículo 20 de Mateus 5. Por isso eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Sejam perfeitos. A justiça de vocês precisa ser muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, senão vocês não entrarão no reino dos céus. Como, Jesus? Como é que a gente pode viver isso? Como é que a gente pode ter essa justiça perfeita? Como? O apóstolo Paulo vai nos trazer essa resposta lá na carta dele aos Romanos, no capítulo de número 3. Ali em Romanos 3, Paulo traz essa resposta de como eu e você podemos ser declarados justos diante de Deus. No versículo 21 de Romanos 3, o apóstolo Paulo diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Independente da lei, ou seja, ela não é com base na observância da lei, ela não é com base na obediência. Mas é uma justiça da qual testemunham tanto a lei quanto os profetas. Veja, não é uma justiça que lhe é dada porque você obedece à lei, mas a lei fala dessa justiça. A lei aponta para essa justiça. A lei profetiza sobre essa justiça. Verso 22. Justiça de Deus, mediante, não pela lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos. Olha a amplitude. Para todos os que creem. Não há distinção. Quando ele fala não há distinção aqui, ele está falando sobre judeus e gentios. Esse é o argumento de Paulo em Romanos. Não há distinção. Por que não há distinção? Pois todos quem? Judeus e gentios. Gente, de todo tipo de gente, de toda raça, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se todos pecaram, tanto judeus quanto gentios, gente de toda raça, tribo, língua e nação, como podem ser declarados justos Como podem ter uma justiça que excede em muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus? Como podem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês? Verso 24. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados. O que é justificados? Sendo declarados justos. Ser justificado é ser declarado justo por Deus. É Deus olhar para você e dizer assim, ó, Juarez, justo. Dona Lídia, justa. Seu Barba, justo. Delismar, justo. É Deus falando isso. Como isso pode acontecer? Paulo aqui é meio redundante, né? Gratuitamente, por sua graça. É grátis de graça. É de graça pela graça. Mas como isso? Como é que pecadores como eu e você, que têm a natureza de odiar os seus inimigos, podem ser declarados justos diante de Deus? Como é que pecadores como eu e você, que têm a natureza de pegar o não matarás e dizer isso é só se eu puxar o gatilho, mas eu odeio o meu irmão no meu coração? Como é que pecadores como eu e você, que têm a tendência de dizer o não adulterarás é só se eu me deitar com a mulher do próximo, mas têm a tendência de olhar e desejar e cobiçar o que não é seu? Como é que pecadores como eu e você podemos ser declarados justos, perfeitos, com uma justiça muito superior à dos fariseus e mestres da lei? Como? Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Por meio do resgate que existe em Cristo Jesus. E como é isso? Deus ofereceu, verso 25, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, para satisfação da ira de Deus. Para quem? Como? Aplicável como? Mediante a fé. Pelo seu sangue. E aí, Deus então demonstra a sua justiça. Afinal de contas, Deus poderia virar e dizer para pessoas culpadas: ei, 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 está tudo bem, não tem problema não. Ei, ei, calma, está tudo certo, não tem problema os seus pecados. Deus poderia fazer isso? Deus poderia fazer isso e continuar sendo justo? Deus poderia deixar impune os pecados e continuar sendo justo? Não, não. Por isso, Ele entrega o Filho dEle para ser um sacrifício propiciatório que satisfaz a ira justa de Deus. Ele entrega o Filho dEle. E assim Ele demonstra a sua justiça. Os pecados foram punidos em Cristo Jesus. Os pecados foram punidos. Versículo 26. No presente, Deus demonstrou a sua justiça. Ele puniu em Jesus. Ele demonstrou a sua justiça. Para quê? Para que Ele pudesse ser duas coisas ao mesmo tempo. Para que Ele pudesse ser, ao mesmo tempo, justo, punindo o meu e o seu pecado, e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha a beleza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: se a justiça de vocês não forem muito superior à dos mestres da lei e fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês precisam ser perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês. Como, Jesus? Como? Paulo responde dizendo: o pecado de vocês eu puni no meu próprio filho. A ira santa que vocês mereciam eu derramei em Jesus Cristo. E agora a justiça perfeita dEle está no seu histórico, está no seu currículo. A justiça perfeita de Jesus agora é tua. E essa justiça é muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei. Essa justiça, aos olhos de Deus, te faz perfeito, como é perfeito o seu Pai Celestial. Ele é justificador daqueles que têm fé em Jesus. Queridos, essas são as boas novas. É isso que o Evangelho faz comigo e com você. Ele me liberta, ele te liberta de ser alguém que ama só a quem nos convém. Ele me liberta, ele te liberta de odiar as pessoas, matar as pessoas dentro do nosso coração. Ele me liberta, ele te liberta do adultério dentro do coração. Ele me liberta, ele te liberta de entrar em relacionamento de aliança e depois romper esse relacionamento de aliança por comodidade, por desejos pessoais. Ele me liberta e ele te liberta de nos tornarmos mentirosos, pessoas que não cumprem os seus compromissos. Ele me liberta, ele te liberta de ter que se vingar de todo o mal que nos fazem. Ele me liberta, ele te liberta para amar não só quem te faz o bem, mas para amar quem te persegue, para amar quem pisa no teu calo, para amar quem cutuca as tuas feridas, para amar quem é difícil de ser amado, porque você se lembra que é exatamente isso que você é, e ainda assim, Deus te amou em Cristo Jesus. É isso, esse é o Evangelho, essa é a ética do Evangelho, essa é a ética do reino, uma ética que transforma relacionamentos conjugais, famílias, vizinhanças, locais de trabalho, igrejas locais. É uma ética que transforma o mundo, quando eu e você nos humilhamos debaixo do Rei, reconhecemos que é de nós que o Rei está falando aqui, que é da nossa condição natural que o Rei está falando aqui, mas também reconhecendo que a ética perfeita do Rei perfeito nos foi imputada, foi dito que ela é nossa por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Crianças, olha o que Jesus está nos ensinando aqui. Você não precisa amar só aquele colega de classe que é gente boa com você. Você é liberto por Jesus para amar, servir e fazer o bem para aquele coleguinha que te faz o mal. Aquele coleguinha que mente sobre você. Aquele coleguinha que te cutuca, que te perturba. Você é livre em Jesus, porque Jesus te transformou e te amou. Você é livre para amar esse coleguinha também. Você é livre para amar e servir pessoas que nem sempre estão dispostas a te amar e a te servir por causa de Jesus. Louvado seja Jesus por isso. Louvado seja Jesus por isso. Queridos, esse é o Evangelho. Essas são as boas novas. Não caia na tentação dos fariseus e dos mestres da lei de trazer a lei para um mínimo denominador obedecível. Não caia na tentação de pegar a lei de Deus e fazer com que ela signifique algo que ela não significa, para que você possa se sentir bem, para que você possa se sentir confortável, para que você possa ser o seu próprio justificador. Mas deixa a lei te ferir, deixa a lei te machucar, deixa a lei servir como um espelho, mostrando quem eu e você de fato somos. E em seguida, corra para a cruz e encontre na cruz perdão, redenção, libertação, justificação diante de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela cruz, obrigado por Jesus, obrigado pelas verdades libertadoras do Evangelho da Graça. Obrigado, porque nós não precisamos tentar nos justificar. Obrigado, porque não precisamos tentar convencer ninguém de que somos perfeitos como nosso Pai Celestial, de que nossa justiça em muito excede a dos fariseus e escribas. Podemos confessar nossa falência. Podemos confessar que estamos perdidos, que em nós mesmos somos falidos. Não temos nada para oferecer. somos essa pessoa a quem Jesus se refere, agindo de forma a adaptar a lei às suas próprias conveniências. Nos ajuda a confessar isso e a correr para a cruz, abraçando na cruz o perdão, a justificação, a redenção, a remissão dos nossos pecados, para que na cruz, nos méritos de Jesus, possamos ter uma... Ali nós podemos ter uma justiça que em muito excede a dos fariseus. E ali nós somos feitos aos teus olhos, Pai, perfeitos como o Senhor. Graças te damos por Cristo Jesus. Em nome dele que oramos. Amém.